O aumento de impostos sobre combustíveis leva o consumidor a pesquisar por postos que ofereçam preços menores para a gasolina, o álcool e o diesel. Mas a recomendação é para desconfiar de valores muito baixos. O IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, tem ampla experiência e certificação em testes deste tipo. Responsável pelo Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes, o pesquisador Marcelo Mendonça é mestre em Engenharia Química pela USP. Marcelo, quais os casos mais frequentes envolvendo adulteração de combustíveis?
Bom, o que a gente tem visto atualmente, os casos mais frequentes estão relacionados à adição principalmente de metanol nas amostras de gasolina e também na amostra de etanol combustível. Tá? E vale lembrar que o metanol, né, é um agente tóxico, né? Não é previsto na resolução da Agência Nacional do Petróleo esse tipo de solvente nas amostras de combustíveis.
Como o consumidor, Marcelo, pode ou não perceber, eventualmente, se o combustível que ele colocou no veículo está adulterado? Há falha no motor, por exemplo?
Pode acontecer, por exemplo, em alguns casos, complementando a adulteração, que também o pessoal costuma fazer, seria adição de água em etanol combustível, né? Então, quando é adicionado um alto teor de água, altera o teor alcoólico, né? E isso pode levar falhas no motor. E quando o cidadão vai até o mecânico, ele consegue observar esse tipo de adulteração.
Isso no caso de etanol, que é o álcool, né? Solvente metanol que você citou, ele não provoca variações ali no funcionamento da máquina?
Também. No caso de adição, vamos supor, se ele adicionar muito etanol com presença de água na gasolina, vai formar uma amostra heterogênea. Então, isso com certeza vai parar o carro, né? A adição de solvente hoje não está tão comum. No passado já adicionavam mais solventes, né? Mas como a mistura da gasolina é formada por hidrocarbonetos, né? Os solventes também são hidrocarbonetos, muitas vezes não se percebe. Percebe algumas falhas, mas não perceptível tanto assim para o cidadão.
Como que se dá o trabalho de vocês aí no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes? Esses testes, eles são realizados com que frequência? A determinação vem da onde?
Tá. Atualmente nós temos um trabalho, o principal trabalho nosso, né? É um programa de monitoramento da qualidade dos combustíveis com a Agência Nacional do Petróleo. Tá? Então, a gente faz a coleta dos combustíveis nos postos revendedores. Então, a região que a gente faz atualmente é a região de São Paulo e Baixada Santista, né? E desde ontem também nós estamos com um novo contrato com a ANP, que vai também monitorar a região do interior de São Paulo, ali na região de Campinas, tá? Então, esse é um trabalho de monitoramento, ou seja, a gente vai até os postos, faz a coleta, traz para o laboratório e realiza os ensaios aqui, tá? E, além disso, tem as ações da fiscalização da ANP, que os fiscais vão até os postos e eles coletam a amostra e trazem também para o laboratório, onde a gente realiza os ensaios, tá?
Bom, já que é difícil para o consumidor desconfiar aí, ou pelo menos verificar se houve adulteração, porque é necessário, então, um trabalho de laboratório, qual a principal recomendação, Marcelo, para quem utiliza veículo frequentemente, transita por lugares que não conhece e é obrigado a utilizar postos aí variados?
Primeira coisa, acho que o cidadão tem que desconfiar do preço, né? Preço muito barato, lógico, a gente tem que buscar sempre o menor preço, né? Mas procurar abastecer sempre nos mesmos postos, né? Que você já abasteceu, não teve problema, e também desconfiar do preço muito baixo. Além disso, é previsto na resolução da ANP que os postos revendedores são obrigados a fazer alguns ensaios, alguns testes, né, como é falado no mercado, né, para o consumidor. Eu poderia citar que um dos testes seria o teor de etanol na gasolina, que é uma das adulterações frequentes, né, no mercado, que é feito com uma proveta de vidro de 100 ml. Então, o posto tem que ter essa proveta lá e realizar ensaio para qualquer cidadão que pedir, né? O outro ensaio seria o teor alcoólico, que é feito utilizando também uma proveta, mas agora de 1 litro, e um densímetro de vidro, que aí também você consegue ver se o teor de teor alcoólico no etanol está adulterado. Diante disso também, quando é colocado essa proveta, o consumidor pode também ver o aspecto desse combustível, né? Se tem impurezas, algum material particulado.
E também, naturalmente, o volume, não é? Se 1 litro corresponde a 1 litro de fato, é isso?
Perfeito, também pode ser. Lógico, aí a gente já entra em outros parâmetros, que seria se essas vidrarias estão calibradas, né? Que aqui no laboratório, como a gente feito os testes no laboratório, além desses ensaios, nós fazemos outros ensaios complementares para a resolução, onde nós utilizamos todos os equipamentos calibrados, equipe treinada, né? Mas, de qualquer forma, no mínimo, você vai ter uma garantia ali se está próximo ou não de 1 litro, né? Usando essa proveta maior de 1 litro, você vai ter sabendo se a capacidade está adequada, né?
Pesquisador Marcelo Mendonça, responsável pelo Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Lembrando que no último dia 20, o governo aumentou as alíquotas do Programa de Integração Social, PIS, e também da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol, que levaram a esse aumento nos preços dos combustíveis. Fábio Rubira, para a Rádio USP.